Notícia na Tarde.
Notícia na Tarde aqui na CBN Diário, agora 9 minutos para as 3, 27 graus a temperatura. Aqui conosco está o consultor do Sebrae, João Carlos Nogueira, que é consultor técnico e do projeto Brasil Afroempreendedor, que é um projeto do Sebrae, desenvolvimento e fortalecimento do empreendedorismo afro-brasileiro. João Carlos Nogueira, que é sociólogo, é possível desenvolver um projeto voltado para o empreendedorismo de negros da comunidade negra do Brasil? Boa tarde.
Primeiro, boa tarde a todos os ouvintes. É possível. É possível e necessário. Né? É possível e necessário porque quando nós olhamos o desenvolvimento da economia brasileira, notadamente as pequenas e microempresas é o grande impulso, né, para o desenvolvimento do nosso país. Elas representam em torno mais ou menos de 99% de tudo que nós temos de cadastro, né, de CNPJs no Brasil. No entanto, elas têm uma participação ainda na economia pequena do ponto de vista do nosso produto interno bruto, 25%, e para que a gente possa aumentar a presença das micro e pequenas empresas e também dos empreendedores na economia brasileira, nós precisamos atacar três segmentos: juventude, mulheres e população negra. Né? Porque juventude, mulheres e população negra são segmentos altamente representativos. Os jovens, por um lado, têm dificuldade com o primeiro emprego, as mulheres sofrem forte discriminação no emprego formal e a população negra tem uma defasagem muito grande, seja no mundo do emprego formal, mas sobretudo nas micro e pequenas empresas. Nós notamos que os estudos do Sebrae indicam isso e outros estudos também produzidos pelo IPEA e universidades, que se nós não estimularmos a economia a partir desses segmentos, nós não conseguimos sair do teto das pequenas microempresas no Brasil. Então, qualificar, produzir novos conhecimentos, inovação tecnológica está exatamente com esse público aí, né?
Sabe que, João Carlos, eu estou envergonhado aqui conversando contigo, porque eu estou buscando na memória aqui. Eu estava tentando me lembrar agora de um empreendedor negro de Florianópolis, que eu conheço. Pô, conheço um monte de gente na cidade. Não estou me lembrando de nenhum agora. Estou puxando aqui na memória e não me vem nenhum. Claro que tem ouvinte agora que está se identificando com os nomes. Ah, eu conheço esse, tal, tal, tal. Eu estou buscando agora na memória aqui, dos ambientes que eu frequento, pessoas que eu conheço, que eu leio e tal. Não estou me lembrando de nenhum. Claro que existem, é óbvio que existem.
Existem,
mas é preciso incrementar isso aí, né?
Então, veja bem, como é que a gente nota num território, no desenvolvimento de uma economia, quando tem ausência ou discriminação ou falta de apoio a estes grupos, né? Se você levar em consideração que Santa Catarina, vamos falar aqui de Santa Catarina, tem uma população de mais de 15% de população negra.
Que é um estado considerado branco, né?
Absolutamente de maioria branca.
Sim.
Mas, ainda assim, se você anda na cidade e não percebe...
Quando você fala negro, você está falando negro, pardo?
É pretos e pardos,
tá, okay.
Que o IBGE reconhece como negros, né?
Ok.
Então nós temos essa população, se ela não aparece...
Deixa eu só te pedir uma licença aqui, porque estamos desde já na parceria com a TV Com. Portanto, boa tarde para você que nos acompanha desde já aqui na parceria da TV Com. Bom, seguindo, nós temos aqui 15% da população negra em Santa Catarina.
Isso.
Aqui conosco está João Carlos Nogueira, que é consultor técnico do Sebrae no projeto Brasil Afroempreendedor.
Certo. Então, se você não percebe que essa população está no setor de serviços, que está no mercado de trabalho formal, que tem uma pequena loja, se você não percebe, onde é que estão esses 15% da população? Mas se
estão,
nós temos,
onde, hein?
Sempre à margem.
Ou, né? Funcionários.
Ou funcionário público, à margem, quando nós estamos falando de pequenas e microempresas, porque o que é o conceito geral das pequenas e microempresas? O que é que ela traz para o indivíduo? Emancipação, autonomia. Né?
Agora, João Carlos, o que eu estou percebendo aqui também é o seguinte, né? Eu conheço vários negros profissionais liberais de sucesso aqui na cidade, intelectuais, profissionais liberais, isso já me vem vários na memória, amigos,
verdade,
que estão no ambiente acadêmico, advogados, enfim, bem posicionados. Agora, eles optam mais, quando tem oportunidade, para via acadêmica do que para empreendedorismo?
Nós temos, quando é o empreendedorismo de oportunidade, é aquele empreendedorismo que você está preparado, tem as condições e você vê uma oportunidade de negócio, você vai lá e faz. Portanto, você tem uma cultura de negócio, você tem recursos e faz.
Uhum.
Quando você tem um empreendedorismo de necessidade, é porque você, por não ter mais opções...
Aí é informalidade
aí
também.
Aí é informalidade.
Informalidade, né?
Portanto, aí está o mundo da informalidade. Veja, nós no Brasil, agora, consolidou-se pelo IBGE em 2010, 51% da população negra no país. Portanto, pretos e pardos, somados pretos e pardos. A pergunta é a seguinte, por que que esta população ainda não é absolutamente... também, maioria, no empreendedorismo afro-brasileiro, ou no empreendedorismo brasileiro, ou nas micro e pequenas empresas.
A questão é educacional, a questão é
tem
cultural,
dois fatores,
econômica,
Tem dois fatores. Primeiro que a população negra é absolutamente empreendedora na sua origem. Né? Ela precisou empreender, até mesmo na informalidade, para sobreviver.
Para sobreviver.
O trabalho informal, né, não lhe foi garantido logo após a abolição. Então ela precisou ser empreendedora para sobreviver. Agora, a cultura empreendedora é investimento, né? Para você ser um empreendedor, você precisa ter investimento e uma cultura de anos e anos de investimento. Caso contrário, você vai pela necessidade e vira na informalidade.
Uhum.
Então nós temos uma possibilidade concreta com o projeto Brasil Afro Empreendedor de mudar um pouco esse quadro.
Como é que funciona aí na prática?
Ele funciona na prática o seguinte, é um projeto piloto, o Sebrae assumiu isso desde 2011 de maneira forte, pelos dados que foram coletados. Então, nos 12 estados da federação, é um projeto piloto, ele vai alcançar depois os 26 e mais o Distrito Federal, ele vai mobilizar milhares de pessoas em cada estado, mas focar em 100 empreendimentos. Esses 100 empreendimentos, o Sebrae vai acompanhar por 18 meses com toda a sua tecnologia.
Então, os empreendimentos de negros.
Afro-brasileiros.
Sim, já existentes.
Já existentes, não, já,
não
formalizados.
Já formalizados.
Formalizados.
Aqui, sim, aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, os 100 empreendimentos já foram definidos?
Não, eles serão definidos, é disso que eu quero convidar, inclusive, a todos os empreendedores pequenos e microempreendedores aqui de Santa Catarina a participarem, se engajarem no processo que a gente vai estar abrindo a partir, já abrimos, mas sobretudo a partir de agora, dias 13 e 14 de março, nós vamos realizar o seminário estadual para os empreendedores afro-brasileiros em Santa Catarina. Então, nós temos já consultores que estão mobilizando esses empreendedores. Nós já sabemos onde estão, sabemos das cadeias produtivas, sabemos dos segmentos, dos setores. Esses consultores, então, mobilizam esses empreendedores. E estes 100, nós vamos, no seminário, acompanhá-los, orientá-los e vamos acompanhá-los durante 18 meses. Né? Então, nesses 18 meses, toda a tecnologia que o Sebrae tem de formação, de capacitação e a nossa, para que a gente possa ter um resultado absolutamente seguro. Porque tem um dado importante. A mortalidade dos pequenos empreendimentos também é grande. Se você não tem investimento em uma cultura empreendedora, eles crescem. E nós não queremos que isso aconteça.
Tá, nós vamos para o Repórter CBN e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Notícia na tarde aqui na CBN Diário. Estamos na TV Com também. Abriu mais o tempo aqui na região central da cidade. 3 horas, 3 minutos, 27 graus a temperatura. Aqui conosco está o João Carlos Nogueira, que é sociólogo e coordenador pelo Sebrae do projeto Brasil Afro Empreendedor, que vai selecionar 100 empresas de Santa Catarina para um trabalho bem próximo do Sebrae de qualificação. João Carlos, como é que vai acontecer essa seleção?
A seleção aqui em Santa Catarina, nós já estamos em campo, né, com os consultores, buscando aproximação com os empreendedores, mas, sobretudo, nos dias 13 e 14, tem o seminário. Então, esse seminário ele tem uma pré-seleção antes do seminário, e no seminário, por dois dias, durante dois dias, nós fazemos a capacitação inicial. Dessa capacitação inicial, estes 100 empreendedores e seus empreendimentos, porque isso é importante definir. É um empreendedor, mas ele pode ser, por exemplo, ele pode ter uma cooperativa, ele pode ter uma empresa com 20 ou 30 empregados. Isso tudo vai ser objeto de acompanhamento sistemático.
Por quanto tempo?
Por 18 meses.
18 meses.
18 meses. Quer dizer, essa talvez seja a formação continuada mais focada que se tem notícia no Brasil, pensando os empreendedores afro-brasileiros.
É uma chance de ouro, né? Eu acompanho aqui na CBN o Minuto Sebrae Nacional, e quem passa pelo Sebrae, o antes e o depois, né? noções de empreendedorias, de fluxo de caixa, de controle de materiais, de departamento pessoal, de relações humanas, enfim. E como o resultado, que é o foco, né?
Perfeito.
O resultado, a performance da empresa, ela melhora depois dessa experiência, dessa qualificação, né? Sempre é possível melhorar, né?
É possível melhorar. Nós já verificamos que a questão... Isso o Sebrae vem, ao longo dos seus 40 anos, percebendo e investindo muito nisso. A qualificação profissional, o bom plano de negócio, a gestão, né? E, evidentemente, você ter acesso ao crédito, dificilmente vai dar errado, né? Então, nós notamos que tem públicos, e o público-alvo dos empreendimentos negros e negras vem muito da informalidade. Uhum. Né? Ao vir da informalidade, você perde competitividade. E perdendo competitividade, você não acessa, por exemplo, a essas técnicas, né, que o Sebrae oferece. Então, hoje nós temos condições com isso, em parceria com o Sebrae, fazer do projeto Brasil Afroempreendedor talvez a grande porta de entrada e de saída para os nossos empreendedores.
Hoje os negros, eles empreendem mais em quê aqui na nossa região?
Nós podemos afirmar que está principalmente na cadeia de serviços. Cadeia de serviços. Mas tem alguns segmentos muito específicos, por exemplo, na questão de cosméticos, nós podemos aí pegar cabelo crespo, a cabeleireiras e assim por diante, mas tem a questão da economia criativa, fortemente ligada à juventude negra, que aí você está pegando os novos software, a economia da cultura, né? Onde a juventude negra é muito presente, é muito forte. Uhum. Na economia da cultura, por exemplo, onde nós somos... predominância em estados como São Paulo, Bahia, Salvador, Bahia, Maranhão, mas eles ainda são muito invisíveis e estão na parte dos fundos, né? Então é fundamental eles serem os protagonistas, né, desses empreendimentos, serem os donos desses empreendimentos.
Aí o Sebrae vai ajudar bastante.
Vai ajudar bastante.
Com marketing e tudo.
Sim,
mais.
Sim, né? Com certeza. E tem um dado, né, nós, com dados do Ministério da Cultura e da Secretaria de Economia Criativa, foi apontado que a população negra, os profissionais negros, são em maioria, quando se pensa a cultura, investimento na cultura, sobretudo sudeste para cima, né, pegando nordeste.
E o critério de seleção vai ser qual, hein?
O critério de seleção é os primeiros 100 inscritos no site que nós vamos divulgar em Santa Catarina para os empreendedores se inscreverem. Os primeiros 100 inscritos vão ser os atendidos e todos os demais serão acompanhados.
Ah, é por ordem de chegada?
É porque nós temos que ter um critério. Esse critério que eu estava falando, tem os consultores que vão já construindo isso.
Sim.
Né? Então... os interessados formalizados que têm o CNPJ vão se inscrevendo. A experiência nós temos em São Paulo. Poderia ser imaginável que daria certo. Nós tínhamos lá 230 inscritos, 105 selecionados e participando do curso, e nós acompanhamos os 235.
Né? Que bom.
Então aqui não há nenhuma preocupação que vá ter distorção, não tem distorção. É porque vem quem está muito interessado nessa formação, nessa capacitação, sabendo que isso dá um salto de qualidade mesmo para os seus empreendimentos.
Olha só, qual é a tua opinião sobre o episódio lamentável que houve com o meio-campista Tinga do Cruzeiro na semana passada lá no Peru?
Primeiro,
quando foi hostilizado pela torcida.
Sim, primeiro, como os milhões e milhares de brasileiros se manifestaram, e sobretudo setores da população negra, movimento negro, intelectuais, de solidariedade ao Tinga. Porque além de ter sido corriqueiro, né, no futebol brasileiro, as práticas dos atos de racismo, a questão de Tinga bateu fundo no quê? A família, as crianças. Né? O Tinga dizendo na televisão que estava fazendo um trabalho em casa com os meninos porque tinham sido na escola indagado sobre o que tinha acontecido com o pai deles e que som era aquele. Então, quer dizer, racismo é crime, mas mata também. Então é fundamental que a gente não feche os olhos para esse tipo de atitude.
Que loucura, né? Imagina explicar isso para uma criança, né? Quer dizer, como é o adulto que acaba passando esse mal, é óbvio, né? Perpetuando uma ideia racista. Porque a criança pura, ela não vê, ela não discrimina. Ela não discrimina, né? Tanto é que ela pergunta, pai, eu não entendi isso aí e tal. E a gente vê criança branca, preta, brincando... E assim que tem que ser, né?
Uma questão fundamental, que vocês, todos nós, os ouvintes e telespectadores, devem ter notado. O Tinga procurou ser pedagógico,
claro, né?
Emocional, emotivo, exatamente pelo que aconteceu com ele, mas ser pedagógico. É o seguinte, eu estou cuidando também da minha família. As famílias brasileiras têm que pensar o seguinte: o combate ao racismo e às discriminações, as várias formas, está em casa.
Né? É claro.
É lá onde você tem que...
Se a criança escuta o pai falar que é negrão, que esse negrão tinha que ser negrão e tal,
exatamente,
ela vai assimilar aquilo ali. Não é isso?
Enquanto, às vezes, quando usa a expressão que você falou, de ser negrão, ser aquilo, há uma espécie de consenso de cultura no país. Agora, eles trataram de macaco. O som, o jeito pejorativo... Entende? Eles foram
para a punição, imagino que a punição vai ser exemplar, ou eliminação do campeonato.
Espera-se que sim, espera-se que sim. Embora a tradição da Copa não tenha sido muito,
Comebol,
dura.
Né?
Comebol,
Da Comebol. Sim, muito bem. João Carlos Nogueira, um site aí, telefone para as pessoas buscarem um contato, os empreendedores negros que queiram participar gratuitamente, é bom que se diga, né, do projeto Brasil Afroempreendedor. Pô, a ideia é fantástica, vai ter uma equipe, né, uma consultoria direta por 18 meses para melhorar o teu negócio. Tem coisa melhor do que isso? Bom, para quem está interessado, se inscreve de que forma? Tem o site está aqui, ó, vamos ver, vou te ajudar aqui, ó. Bom, vou te dar o teu... Pode ser no teu e-mail?
Não, mas o site é Instituto... Adolfo Bauer.
Ah, Instituto Adolfo Bauer.
Isso.
Tá. Adolfo
isso.
Com PH.
Isso.
Tá.
Mas também que os ouvintes não se preocupem, que vai ser bem divulgado onde eles devem se inscrever. E nós também estaremos à disposição para dar informações mais precisas.
Tá, é o seguinte, bota lá no Google, então, Instituto Adolfo Bauer. Adolfo com PH. Tá certo? Obrigado, então, João. Obrigado pela tua atenção aqui conosco. E até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço e espero que a gente possa encontrar aí com todos os empreendedores das pequenas e microempresas afro-brasileiros nos dias 13 e 14 de março, aqui em Florianópolis, para este grande evento que é o seminário.
Notícia na Tarde, aqui na CBN Diário, agora 13h11. Até já.